Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma notícia triste para os fãs da Samsung, o fim da linha Galaxy Note. Também vamos falar sobre clientes do Itaú que receberam R$ 1 milhão por causa de um erro e um vazamento de dados bem cabuloso. A semaninha tá acabando, então deixa aquele like bacana e se inscreve no canal, porque a gente também tem conta de luz para pagar, hein? Bora lá! Nesta quarta-feira, o conhecido informante de vazamentos da Samsung Ice Universe sugeriu que a sul-coreana está de fato encerrando sua linha Galaxy Note. Segundo os recentes rumores, a empresa estaria integrando as principais características dos modelos Note na linha Galaxy S e priorizando suas linhas de celulares dobráveis, como os Galaxy Z Fold e o Flip. A postagem no Twitter do informante é breve e nada sutil, composta das palavras Galaxy Note e uma imagem simulando os créditos de um filme dizendo "O fim" em inglês. Apesar de sucinto, o tweet ganha relevância ao considerar o histórico de acertos dos rumores de Ice Universe, principalmente se tratando da Samsung. Nos comentários, é possível conferir o imediato descontento dos fãs da linha, com reclamações que datam desde os modelos Note 10 e sua versão Plus. E da mesma maneira, o informante Mauri QHD afirmou recentemente que a linha Galaxy Note 21 não será lançada, citando uma fonte 100% confiável em sua postagem no Twitter. Outro indicativo que reforça o rumor é a recém-integração da S Pen à linha Galaxy S21, uma das principais diferenças entre esses modelos, né? A Samsung ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Se ela se pronunciar, a gente traz aqui para vocês. E uma falha sistêmica de integração com o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix, levou o Itaú a duplicar transferências para diversos bancos e processá-los por omissão. Segundo a instituição, os demais estariam cientes da situação ocorrida em novembro de 2020 com o Pix e, mesmo assim, não devolveram um montante de R$ 966 milhões, além de permitirem a seus clientes utilizar o valor recebido indevidamente. Divulgados pelo site Cointelegraph, documentos do processo revelam que Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Bancubi, Nubank, Banco Original e Banco Inter estão entre os envolvidos na batalha judicial. Além disso, após ter constatado o problema, o Itaú teria entrado em contato imediatamente com alguns correntistas e os orientado a buscar os destinatários das transações para resolver, mas nem todos foram bem-sucedidos. Vários processos sobre esse caso já estão rolando e a justiça acolheu as alegações e determinou o bloqueio dos valores nas contas dos bancos mencionados. Mas o Banco do Brasil conseguiu reverter a decisão após um pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo. A entidade salientou que a discussão se encontra na esfera patrimonial dos correntistas. Ainda não há decisão final sobre esse caso. E na noite da última terça-feira, o governo norte-americano liberou a aguardada lista de perdões, assinada por Donald Trump nos momentos finais de seu mandato. Com 143 nomes, o documento sanciona o perdão de 73 casos e 70 comutações de sentença. Entre os perdoados está Anthony Lewandowski, condenado por espionagem corporativa em 2020 por furtar dados comerciais da Google. Lewandowski teria copiado ilegalmente cerca de 14 mil arquivos de design proprietário da divisão de carros autônomos da Google, hoje conhecida como Waymo, que acabaram por influenciar o desenvolvimento de projetos da mesma natureza da Uber. O juiz do caso, William Alsup, descreveu o episódio como o maior crime de segredo comercial que ele já analisou. Anthony eventualmente foi demitido da Uber e multado em quase US$ 139 milhões pelo Google, algo em torno de R$ 736 milhões. Outros nomes conhecidos também figuram à lista de Trump, incluindo os rappers Lil Wayne e Kodak Black, condenados por posse de armas, Stephen Bannon, gerente da campanha presidencial do ex-presidente e condenado por uso indevido de fundos, entre outros aliados democratas. Já o fundador da Wikileaks, Julian Assange, e o informante dos vazamentos da NSA, Edward Snowden, não receberam o perdão presidencial. Nesse sentido, Donald Trump e os demais membros de sua família também não entraram na lista, possivelmente para evitar controvérsias relacionadas ao alto perdão presidencial. O documento está disponível na íntegra no site da Casa Branca e pode ser acessado clicando na notícia aqui embaixo. E o Defender Lab, laboratório de cibersegurança da PSafe, reportou um gigantesco vazamento em um banco de dados do Brasil que pode ter exposto o número de CPF e outras informações confidenciais de milhões de brasileiros. De acordo com os especialistas que utilizam técnicas de inteligência artificial para identificar links maliciosos e fake news, os dados vazados contêm informações detalhadas de 104 milhões de veículos e cerca de 40 milhões de empresas, podendo vulnerabilizar até 220 milhões de pessoas. As informações contidas no banco de dados comprometido reúnem nome, data de nascimento e CPF de quase todos os brasileiros, inclusive de autoridades. Em comunicado à imprensa, o diretor do Defender Lab, Emílio Simone, explicou que o maior risco é que esses dados sejam utilizados em golpes de phishing, no qual uma pessoa é induzida a fornecer mais informações pessoais em uma página falsa. Em comunicado, a PSafe não informa nem o nome da empresa envolvida, nem como as informações que foram vazadas, se foi devido a uma falha de segurança, invasão hacker ou acesso facilitado. Mesmo assim, a nova lei de segurança de proteção de dados prevê multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração desse tipo. Só não sabemos para quem, né? Corroborando o que noticiamos ontem aqui no Tecmundo, a LG deve mesmo deixar o negócio de celulares e se encontra em negociações com potenciais compradores da sua unidade mobile. Após um memorando interno distribuído aos seus funcionários, os jornais coreanos indicaram que o provável comprador será o conglomerado vietnamita Vingroup. O jornal Business Korea aposta no Vingroup como possuidor da melhor oferta entre as apresentadas na mesa de negociações para arrematar o negócio mobile da corporação coreana. Além de ser um fabricante de projeto original da própria LG, o Vingroup ocupa a terceira posição entre produtores de smartphones no Vietnã, atrás apenas da Samsung e da Oppo. Como já é de conhecimento público, uma das principais razões pelas quais a LG resolveu se desfazer de sua unidade mobile são os prejuízos contínuos que vêm se sucedendo. Segundo Korea Times, são 23 trimestres seguidos de perdas operacionais que demandaram aportes da ordem de 4,2 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 22 bilhões de reais. E aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de janeiro de 2000, o nome de domínio twitter.com foi registrado. No entanto, só em 2006 o domínio foi comprado pelo Twitter e assumiu a forma que conhecemos hoje. É interessante notar que o Twitter, que sofreu um declínio após uma migração em massa para o Facebook a partir de 2012, está passando por uma reviravolta nos últimos 2 anos e voltando a ser uma das maiores e mais importantes redes sociais da internet. E essas foram as notícias do Hoje do Tecmundo, da nossa quinta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube, na descrição do episódio, nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o nosso programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela @ Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde até tomar a vacina e depois. Um abraço e até amanhã.